Motos apresenta Honda Central. Mais notícias policiais e a ação das autoridades.
Já de volta.
Arrocha, mamãe.
Com ele, já de volta aí com ele, o Batista Peixoto. Vai falar sobre aquele caso que eu comentei ontem da mulher suspeita de manter a filha com paralisia em cárcere privado, que eu até comentei com você, menina, comida estragada, não podia sair de casa, do local lá onde estava, realmente maus tratos.
Não acredito.
Além de cárcere privado, né, maus tratos. Batista, conta pra gente detalhes sobre essa história terrível.
A Polícia Civil do Maranhão, por meio do primeiro distrito policial em São Bento, vinculado à 5ª Delegacia Regional de Pinheiro, cumpriu o mandado de busca e apreensão expedido pela Vara Única da Comarca de São Bento, aqui na Baixada Maranhense. A ação ocorreu após representação da autoridade policial no curso de investigação que apurava a prática dos crimes de cárcere privado e maus tratos. Durante o cumprimento da diligência, os policiais constataram que uma adolescente de 14 anos, portadora de paralisia infantil, vivia em um ambiente insalubre, sem receber os cuidados básicos de higiene e sem alimentação adequada, apesar de ser beneficiária de programa social. Também foi verificado que a menor permanecia sozinha e trancada dentro da residência, mesmo diante de sua incapacidade de locomoção. Em depoimento aos policiais, a adolescente relatou que estava há quase 2 dias sem se alimentar e que sua mãe não permitia que ela saísse de casa. Diante da gravidade dos fatos constatados, aliados às denúncias já registradas junto aos órgãos de proteção, a genitora da adolescente recebeu voz de prisão em flagrante e foi conduzida à Delegacia de Polícia Judiciária para os procedimentos legais. Após a lavratura do auto de prisão em flagrante, a mulher foi encaminhada à unidade prisional, onde permanecerá à disposição da justiça e será submetida à audiência de custódia. O Conselho Tutelar tomou conhecimento do caso. De Pinheiro, na Baixada Maranhense, Batista Peixoto.
Valeu, Batista, muito obrigada, viu, pelas tuas informações. Mandar aqui alô para quem está conosco. Liberdade FM em Matões, Liderança FM em Tutóia, Mais FM Web em Bacabal. Alô, pessoal da Manancial e Urbano Santos, Marreiro FM em Santo Amaro, Nativa FM em Governador Archer, Nova Bacabeiro Web em Bacabeira. Alô, Nova Cultura FM em Urbano Santos, Rádio Milênio lá em Imperatriz. Alô, pessoal da Rio Balsas em Balsas e também você que acompanha a programação aqui da Central. Na rádio, alô Maranhão, do nosso amigo Jonas Mendes. Já o Ber Pereira tá chegando por aqui e vai contar para mim, para você, sobre aquele esquema milionário de desvio de dinheiro em Turilândia. Pois é, teve depoimento. O que que aconteceu, hein, Jauber?
A Promotoria de Justiça da cidade de Santa Helena realizou nesta quinta-feira novas oitivas da Operação Tandalo 2, que investiga a existência de um suposto esquema criminoso envolvendo agentes públicos do município de Turilândia. A operação envolve os 11 vereadores, além do prefeito Paulo Curió, a primeira-dama Eva Curió e outros integrantes da administração pública municipal. Prestaram depoimento os vereadores José Ribamar Sampaio, Misael Brito Soares, Nadiane Judite Vieira Reis, Daniel Barbosa Silva, Sávio Araújo, José Luiz Diniz, Gilmar Carlos Gomes Araújo, Josias Frois, Carla Regina Pereira Chagas, além de Inailce Nogueira Lopes e Valdemar Barbosa. Segundo o Ministério Público, todos os parlamentares optaram por exercer o direito constitucional de permanecer em silêncio durante os interrogatórios que foram conduzidos pelos promotores integrantes do GAECO e realizadas por videoconferência, como parte das diligências em andamento da operação que busca aprofundar a apuração sobre possíveis irregularidades e atuação de uma organização criminosa no âmbito do poder legislativo e executivo daquela cidade. O Ministério Público informou ainda que não divulgará, por enquanto, os detalhes adicionais sobre o conteúdo das investigações, nem sobre os próximos passos da operação, que seguem em curso. Ainda segundo o órgão, o esquema envolve o uso de empresas fictícias para a emissão de notas fiscais sem correspondente prestação de serviço. Central de Notícias Brasil, de São Luís, Jalber Pereira.
Valeu, Jalber. Recado para você que é diretor de rádio. Sua emissora acaba de ganhar um sistema de vendas comerciais que é completamente digital. A plataforma Mundo da Mídia foi desenvolvida com tecnologia 4.0 para atender rádios e anunciantes do mundo todinho. Coloque sua emissora no mundo digital e deixe a tecnologia trabalhar por você. Aí sua equipe, ó, fica livre para fazer uma programação mais do que especial para os seus ouvintes. Corre lá, não demora. Acesse mundodamídia.com, a revolução tecnológica que sua rádio precisava.
É bom demais e...
é excelente. Assim como é excelente também o Cristiano Dias. Cristiano, e esse caso aí da polícia que prendeu um suspeito de assalto em Vargem Grande? Conta pra gente.
Os policiais militares do Esquadrão Águia, em serviço na cidade de Vargem Grande, efetuaram a prisão em flagrante de José Emerson de Souza Mesquita, de 23 anos. Ação esta que ocorreu na rua São Miguel, em Vargem Grande. De acordo com as informações repassadas pela Polícia Militar, o jovem é acusado de participar de um assalto contra uma mulher, ocorrido no dia anterior na Vila do Sol. Na ocasião, a vítima teria sido ameaçada com uma faca e teve pertences pessoais e a quantia de R$ 2.800 subtraídos. Apesar de negar envolvimento, o suspeito foi reconhecido pela vítima e apresentado na delegacia, onde foram adotadas as medidas cabíveis. O dinheiro roubado não foi localizado. Já uma última informação, o Corpo de Bombeiros Militar de Itapecurumirim atendeu uma ocorrência de acidente de trânsito na BR-135 nas proximidades do povoado Colombo, em Itapecurumirim. O acidente envolveu um veículo de passeio e uma motocicleta. Já a Polícia Rodoviária Federal foi acionada e chegou rapidamente ao local. Após os procedimentos de atendimento pré-hospitalar, a vítima foi encaminhada ao Hospital Regional Adélia Mas Fonseca, onde permanece sob avaliação e cuidados da equipe médica. Central de Notícias Brasil, com informações de Itapecuru Região, Cristiano Dias.
Valeu, Cristiano. De Itapecuru Região, vamos a Timon com Taliana Luz. Vai contar sobre o suspeito que morreu depois de um assalto a uma loja. Vem, Taliana.
Uma loja de autopeças foi assaltada na tarde dessa quinta-feira no bairro Parque Piauí 2, na cidade de Timon. Segundo informações, dois criminosos invadiram o estabelecimento e roubaram pertences de funcionários e da proprietária. De acordo com informações, os suspeitos levaram um cordão de ouro, três aparelhos celulares e a chave do carro da dona da loja. Durante a fuga pela Avenida Teresina, a dupla foi surpreendida por um motoqueiro ainda não identificado que reagiu efetuando disparos de arma de fogo contra os assaltantes. Um dos suspeitos, de 18 anos, foi atingido na região da nuca e morreu ainda no local. O comparsa conseguiu fugir, mas foi preso em uma unidade de pronto atendimento, onde deu entrada ferido. Ainda de acordo com a Polícia Militar, esta é a segunda vez em um curto intervalo de tempo que a loja foi alvo de assalto. Há cerca de 2 semanas, o estabelecimento já havia sofrido outra ação criminosa, mas não é possível confirmar se os autores do crime eram os mesmos. Central de Notícias Brasil, de São Luís, Taliana Luz.
Valeu, Taliana, muito obrigada, viu? Gente, teve um caso, vou contar para vocês rapidinho a que ponto nós chegamos. Infelizmente, ontem, quinta-feira, um funcionário da Caema, aqui diz que é da Caema, mas existem existem empresas terceirizadas que realizam o porte de água. E ontem um funcionário, segundo informações aqui da polícia, funcionário da CAEMA, estava ali no Planalto Anil, bairro Planalto Anil, aqui em São Luís, e foi cortar a água, né? Um cidadão. Lá da casa do cidadão. E o cidadão não gostou. Eram dois homens. Teve aquela discussão e tal, e o funcionário da CAEMA disse: olha, estou cumprindo a ordem. Não pagou, está atrasado, tem um prazo para fazer o pagamento da conta atrasada, então a gente vai ter que cortar. Ele estava realizando o trabalho dele, correto? E aí esse homem não gostou nada e partiu para cima desse funcionário. Negócio assim completamente absurdo.
Rapaz, tu quer vergonha?
Encheu o funcionário da CAEMA. A gente chama aqui no Maranhão, gente, soco. Aí o pessoal do Sul, Sudeste, não sei do Sul, mas o pessoal do Sudeste fala muito isso, o pessoal do Centro-Oeste, algumas áreas, eles falam soco. Mas aqui no Maranhão a gente fala deu um bog. Pois é, ele encheu este funcionário da CAEMA de bog. De socos. As imagens são horríveis, horríveis.
Não, sinceramente, eu não estou acreditando nisso, não.
O funcionário da CAEMA prestou depoimento, foi até a polícia, prestou depoimento. A ocorrência agora. Aí o que agrediu, ele foi também. Chegou lá na delegacia todo alterado. Vem cá, o autor da agressão. Rapaz, comportamento alterado, acabou sendo autuado em flagrante pelo crime de desacato. Desacatou as autoridades policiais. Então, o que que acontece agora, Adriana? A investigação é sobre lesão corporal dolosa, ou seja, com intenção de praticar esse ato criminoso, injúria e crimes praticados em razão do exercício da função do trabalhador da CAEMA, tá? E agora as investigações seguem para esclarecer as circunstâncias do caso, que foi registrado lá no plantão central do Coatrac. Mandar um grande abraço a todos aí do plantão central do Coatrac. Uma grande sexta-feira para vocês. Alô? Um abraço a todos que fazem parte da Força de Segurança do Estado do Maranhão. Chegamos ao final de mais um Ronda. Amanhã não tem, amanhã é sábado. Eu já ia dizer que amanhã a gente vai se encontrar, mas amanhã é sábado, é dia de descanso. Mas na segunda-feira estaremos juntos aqui. Um grande final de semana pra você. Juízo, tá? Não perca seu réu primário, pelo amor de Deus. Se comporte, rapaz, evite confusão, problema, evite bate-boca, evite briga, viu? Corra disso. Você tem família, demais, e... tem gente que te espera em casa. Beijo, gente, no coração. Deus proteja cada um de vocês e até segunda.
Oi, é sexta-feira, bota pra torar!
O Ronda Central fica por aqui. Obrigado por nos acompanhar. Continue ligado na sua emissora e na Central de Notícias Brasil para mais informações. Ronda Central.
Olá, o Assembleia em Minuto está no ar. No segundo semestre de 2025, a presidente da Assembleia Legislativa, a deputada Iracema Valle, participou de uma série de ações promovidas pelo governo do Estado em Presidente Médici. A agenda contou com importantes entregas e investimentos voltados ao desenvolvimento do município e à melhoria da qualidade de vida da população. Entre os principais anúncios esteve a chegada do programa Maranhão Livre da Fome à Cidade. O secretário de Assuntos Municipalistas, Orleans Brandão, e outras autoridades também estiveram presentes. E ainda no segundo semestre de 2025, o deputado Neto Evangelista destacou durante sessão plenária a importância do novo prédio do Centro de Ciências da Saúde da Universidade Estadual do Maranhão, que abriga o Complexo de Ciências da Saúde do curso de Medicina do campus Paulo VI da UEMA, inaugurado em São Luís. Outras informações você encontra no nosso site al.ma.leg.br, na Rádio Assembleia 96.9 FM e também pelas nossas redes sociais. Eu fico por aqui.